Tem algum bagunceiro aí? Aqui tem uma
e vai começar a bagunça boa. Olá, povo bagunceiro! Sejam muito bem-vindos ao podcast Bagunça Boa. Eu sou a Fabiana Sá, a dona da bagunça, que vou comandar tudo isso aqui. E para começar, a gente vai falar do assunto do momento. Coronavírus? Não! Estou começando um novo projeto aqui que vocês estão acompanhando. Então, para mim, o assunto do momento é medo de começar. E por que isso? Porque eu estou começando alguma coisa nova. E todo mundo, provavelmente, depois da quarentena, vai ter que começar ou recomeçar alguma coisa na sua vida. Então, quem é que nunca ficou nervosa? Quem é que nunca ficou ansiosa? E por que não com medo mesmo de começar alguma coisa nova? Pode ser o primeiro dia no emprego novo, a primeira vez com alguém, um beijo, um rally rola, a gente nunca sabe o que vai acontecer. Gravar stories é uma coisa bem comum no meio do empreendedorismo criativo. Aquela feira, aquele bazar, a primeira vez que você vai expor os seus produtos, oh meu Deus, será que vão gostar? Será que vai vender? Será que eu me ferrei? Dá um medo, dá mesmo. Eu mesma aqui pareço que tô com uma naturalidade, uma desenvoltura, mas eu tô aqui com a mão quente suando, com borboletas no estômago, uma certa sensação de total desconforto, insegurança, dúvidas, por que não, não é? Respira, respira e a gente continua, porque a gente começou. E a gente vai com medo mesmo. Eu abri um quadro de perguntas essa semana lá na Santa Bagunça, perguntando o que te impede de começar alguma coisa. E a grande maioria das pessoas tinham razões que envolviam insegurança, falta de autoconfiança, medo de fracassar, medo do julgamento, medo de aprovação. Então a gente está aqui para falar rapidamente sobre isso. Antes de vocês verem o meu papo, que foi super legal, com a Larissa Dias do Ateliê Josefinas. Quando tudo começa a borbulhar na sua cabeça, normalmente você começa a ter um diálogo com você mesmo, um diálogo interno em que você se questiona durante muito tempo várias coisas. Parece que você está tentando justificar para começar e ao mesmo tempo está tentando justificar para desistir. Provavelmente tudo isso na sua cabeça está acontecendo com uma pitada de perfeccionismo e muito medo do julgamento alheio, da aprovação ou não. Seres humanos sempre estão se importando em graus maiores ou menores o que os outros vão pensar. A gente quer ser amado, a gente quer ser querido, a gente quer pertencer. E isso leva a gente a fazer coisas muito legais e a gente se sabotar muito bem também. E aí eu quero saber de vocês uma coisa. Quem são vocês na hora que o bicho pega? Então vocês estão lá para começar, estão com medo, estão inseguros, estão desconfortáveis, cheios de dúvida, todo mundo passa por isso. Pensando o que vão falar, o que vão pensar, se vai dar certo, se não vai. Aí a hora da verdade. Você parte para ação ou você arrega, ou você desiste. Quem é você na hora da decisão? Mas a proposta desse podcast, além de bagunçar a sua cabeça, é também te ajudar a desbagunçar ela. Desbagunçar é bom, né? Pra organizar. Então, chegou o momento, solta aí, DJ. É hora de arrumar a bagunça. Eu vou contar pra vocês que assim que eu comecei a fazer o podcast, que tem uma semana, sim, em uma semana eu vou gravar e pretendo lançar isso aqui. Porque eu sou a pessoa que gosto de planejar menos e agir mais, tá? Quando eu fui começar as anotações para o que eu vou fazer do podcast, eu achei num caderno antigo meu uma anotação que eu quero compartilhar com vocês, porque eu acho super importante. Se vocês puderem, anotem. São os 5 mandamentos de como fracassar. Primeiro mandamento. Exagere no planejamento. Quem nunca quis começar um projeto E começou a fazer anotações. Anotações, 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 e já não sabia mais nem o que estava anotando. Pois é, amiga. Planeje menos, haja mais. Segundo mandamento. Seja perfeccionista. Ah, o perfeccionismo. Eu confesso que não sofro desse mal. É claro que muita gente usa o perfeccionismo como uma desculpa ou um apoio para não botar a cara no mundo, para não enfrentar o julgamento alheio, com certeza, mas não enfrentar suas próprias limitações. Se você quer fracassar, seja perfeccionista. Terceiro mandamento. Pergunte-se sempre: quem é você afinal para fazer isso? Colega bagunceiro, confesso que isso me passou pela cabeça. No tanto que a ideia de fazer um podcast, por exemplo, veio há 1 ano e meio atrás. E aí eu, super empolgada, mas pensei: nossa, mas quem sou eu para fazer isso? Graças a Deus me livrei do terceiro mandamento. 4. Pratique procrastinação. Você quer procrastinar, você vai fracassar. 5. Arquive para o momento ideal. Quem nunca, não é mesmo, achou que não era a hora certa? E às vezes não é mesmo, tá? Se essa hora certa nunca chega, se o momento ideal, aliado a todos os outros 4 mandamentos, forem te impedir de começar, está decretado o seu fracasso. Bom, então eu vou te ajudar a ter meio que um antídoto, muita pretensão minha, mas vamos lá, estamos aqui para isso. Uma maneira de você questionar esses 5 mandamentos para você vencer o medo de começar alguma coisa. Vamos lá. Aconteceu comigo no podcast em que eu tive que me fazer a pergunta: eu quero fazer? Tem duas perguntas que você pode fazer. Você quer fazer? Ou você precisa fazer? Se você quiser e ainda precisar, vai ser difícil não fazer, não é mesmo? Mas lembre-se que sempre existe um empecilho. Então, na hora que você fizer essas perguntas para você, se você quer fazer, se você precisa fazer, e as respostas forem sim, o próximo passo é saber o porquê. Por que você quer tanto fazer? Por que você precisa tanto fazer? E olha, eu não estou falando para você dar uma resposta do tipo: qual o meu propósito? Ajudar a humanidade. Não, não é isso. Às vezes pode ser só porque vai me fazer bem. Às vezes vai ser só porque eu quero viver isso. Às vezes vai ser coisa simples e, entre aspas, egoísta. Mas tem que ser um porquê muito forte, porque é ele que vai te manter fazendo. Ele que vai te manter na ação, sem recuar, sem ceder ao medo. O porquê é onde a coragem vive. E aí eu vou contar que amigas me ajudaram a fortalecer o meu porquê. Questionaram: por que você quer fazer o podcast? Porque querer fazer, eu queria. Precisar fazer, eu não preciso. Mas o porquê ficou cada vez que eu respondia a uma pessoa que me perguntava mais forte e me dando mais coragem de saber que podia dar um monte de coisa errada. Afinal, estamos na internet. Podemos ter haters. Podemos ser odiados. Eu acredito que esse é o pior que pode acontecer com um podcast, a não ser que eu seja ameaçada de morte. E aí é bem pior mesmo. Mas eu vou parar antes, tá? Eu vou parar antes. Dito isso, o porquê ficou muito, muito forte. E o que eu comecei a pensar é que viver essa experiência de fazer esse projeto me traz o que eu acredito que eu esteja sentindo agora, na hora que vocês estão ouvindo. O medo continua, a insegurança ainda está lá, tenho minhas dúvidas, mas eu tenho uma adrenalina pulsando no meu corpo, se espalhando. Eu tenho uma capacidade de ter vencido um desafio Então, provavelmente minha autoestima melhorou até eu ter haters. Eu me sinto muito mais capaz, vencedora, de ter conquistado, simplesmente vencer o desafio, vencer o medo. Isso me traz felicidade e me traz satisfação. Então, esses sentimentos, com certeza, valem muito mais do que conviver com o vazio de não realizar, de continuar na mesma, de não ter essa experiência. O que eu acredito é que, no final, a experiência sempre será o meu bem mais valioso. E isso é o que eu vou acumular na minha vida, experiências. Então, acredite em algumas frases de impacto que vários coaches de mídias sociais falam para vocês, para empreendedores, e eles têm razão. Eu acredito que essas frases de impacto no nosso mundo moderno são as frases de caminhão, que possuem a verdade. Conforme a gente vai falando muito, fica meio brega, mas eles possuem a verdade. Então, vai com medo mesmo. Antes feito que perfeito. Coragem é a ação que vem do coração. Tudo isso internaliza, pega para você, leva como mantra. E a gente podia finalizar isso com: quem não arrisca, não petisca. Quem não chora, não mama. Acho que o chora não mama não cabe muito aqui. Depois de falar isso para vocês, eu queria que vocês vissem a minha conversa com a Larissa Dias, do Ateliê Josefinas. Ela já tem um negócio no ramo artesanal há 8 anos. E para mostrar que, mesmo assim, a gente começa e recomeça sempre. Então, fica aí com a conversa que eu tive com a Larissa. E para conversar com a gente sobre o tema, eu trouxe a Lari Dias, do Ateliê Josefinas. A Lari, para quem não conhece, faz fofuras lindas para quarto de bebê. E antes dela falar quem ela é e se apresentar, ela tem que responder uma pergunta. Lari, você é bagunceira ou você se considera organizada?
Ah, Fabi, eu sou bagunceira, bagunceira demais. Mas chega uma hora que tem tanta bagunça, que eu paro tudo que eu tô fazendo e organizo tudo no seu devido lugar para recomeçar a bagunça.
Agora sim, sabemos quem é a Larissa na fila da bagunça. Já que temos uma bagunceira oficial aqui, preciso te perguntar. Eu não lembro se o seu ateliê é na sua casa ou não, então você já me responde isso. E me fala, dentro da sua casa, do ateliê, qual é o lugar que tem aquela bagunça tradicional, que você pode arrumar, organizar, não importa, existe bagunça nesse lugar. Pode ser um cômodo, pode ser uma gaveta, pode ser um armário, pode ser o que você quiser. Onde está a sua bagunça eterna?
Hoje o ateliê é separado, Fabi, da minha casa, mas tem uma baguncinha lá nele que vive em constante bagunça. Eu nunca consigo organizar. É a segunda gaveta do meu armário de tecidos, porque aquela gaveta é a gaveta oficial dos retalhos, mas não cabe quase nada lá. Então eu tenho tudo amontoado lá. E quando não consigo mais colocar esses retalhos lá, eu vou distribuindo em caixas. Mas aquela gaveta, quando eu abro, explode tecido na minha cara de tanta bagunça que tem lá dentro. E eu vivo prometendo que eu vou sentar na frente dele, vou separar os retalhos por cor, dobrar e colocar só o suficiente naquela gaveta. Mas nunca, nunca. É um perigo, é o perigo da bagunça.
Então, já que ela entregou o jogo, Lari, conta para mim, para todo mundo aqui, se apresenta, fala qual é o seu negócio, quanto tempo ele existe, fica à vontade.
Oi, Fabi, obrigada pelo convite. Fiquei muito feliz em estar aqui com você. É muito honrada mesmo, obrigada. Gente, eu sou a Larissa da Josefinas. O ateliê, ele nasceu em 2012 e nessa época eu comecei fazendo acessórios, descobri que eu conseguia costurar, porque eu não sabia costurar também, aprendi, pela internet assim, e comecei com os acessórios. Hoje a Josefinas é voltada completamente para decoração infantil, quartos, enxovais para berço, cama, acompanha o crescimento da criança nessa primeira infância, assim, a gente pega tudo. E ele mudou de foco, na verdade, perto de 2015, assim. Então, foi quando eu descobri mesmo o que eu gostava de costurar, porque de costurar eu já sabia que gostava, só não tinha me encontrado ainda. Então, eu comecei com os enxovais nessa época, e desde lá é só isso que a gente faz aqui. Muita, muita fofura.
No episódio de hoje, a gente vai falar sobre medo de começar. Você falou que começou com uma coisa e foi mudando. Eu acho que isso é bem normal, assim. Eu também comecei do mesmo jeito. Comecei fazendo umas bolsas, dupla face, artesanal, bem simples mesmo, de quem tá começando. Uns estojinhos, fiz muito bazar com isso. E aí depois fui mudando pro que mais eu gostava de fazer, pro que mais eu achava que ia se adequava e tal, e mudei para as miudezas. E aí eu te pergunto, para Josefina ser o que ela é hoje, você pensou isso desde o começo? Você foi se adaptando, você foi se transformando? Como é que foi começar?
Não pensei grande, não. Eu comecei com os acessórios, assim como vocês, estojos e bolsas, e costurando um pouquinho de patchwork, aprendendo, na verdade, porque eu não sabia, né? Então, eu comecei com essas miudezas e logo eu me vi bem doida, cheia de encomenda, porque eu comecei a postar na internet, né, os trabalhos que eu estava fazendo. As fotos desses trabalhos e começaram a surgir as encomendas das amigas e amigas de amigas e família. Então eu fui para esse lado assim e teve uma hora que eu não conseguia mais conciliar, porque nessa época eu ainda trabalhava fora, eu tinha meu emprego com carteira assinada e fazia esses acessórios à noite, nos finais de semana. Só que aí chegou uma hora que eu estava tão cheia de encomenda dessas miudezas, que eu pensei, não, se eu sair do meu emprego de carteira assinada, eu consigo tirar o mesmo valor que eu estava tirando lá, costurando no conforto da minha casa, sem gastar combustível, sem gastar com alimentação, e até esse mesmo valor. Então, eu comecei bem por isso, assim, sabe? Ah, vou levar isso como um negócio, porque eu vou ter a mesma renda que eu tinha lá. Só que com o caminhar eu vi que tinha coisas assim que eu demorava muito tempo para fazer e não tinha um retorno financeiro que eu precisava na época, porque eu conseguia manter o ateliê, conseguia ajudar nas contas de casa, mas eu queria mais, né? Eu queria que aquilo ali fosse uma renda mesmo, uma renda boa. E aí eu fui para esse foco, né? Mudei um pouquinho o foco do ateliê, parei de fazer esses acessórios e fui direcionando para os enxovais, para essas peças maiores, né, que tem um valor agregado muito maior no mercado. Só que esse processo também não foi rápido, assim, sabe? Eu até fiz um levantamento há uns dias atrás, porque a Josefinas vai completar 8 anos agora em maio, e eu queria saber, identificar quanto tempo que eu levei para sair completamente dos acessórios até trabalhar só com os enxovais. E foi 1 ano mais ou menos esse período, porque eu ainda tinha muita encomenda de acessório, era isso que fazia o meu negócio girar, e eu conseguia ir incluindo um ou outro enxoval no meio disso. E foi bem certinho 1 ano até eu falar: não, agora eu posso deixar de atender os acessórios e trabalhar só com os enxovais mesmo, porque eu tenho encomenda suficiente para manter o meu negócio e crescer a partir disso. Mas nunca pensei grande assim, sabe, desde cara. Foi bem intuitivo, não. Eu consigo ter essa mesma renda trabalhando em casa sem ter esses gastos extras. Então é isso que eu vou fazer e depois eu vejo como vai ser. Foi bem, não sei dizer, foi intuitivo assim mesmo.
Pois é, eu também acredito que as coisas vão acontecendo e a gente vai aprendendo muito nesse caminho. A gente nunca sabe se chegou lá, né? E quando chega lá também, sempre tem muita coisa para ir adaptando, para ir melhorando. E sempre aparecem novos desafios. Eu acho que o importante para quem está ouvindo a gente que não tem certeza ainda é que presta atenção e vai tentando. E aí que eu chego ao ponto que a Lara esse ano foi chamada pela Educar para dar um curso lá. Me corrija se eu estiver errada, Lari. Mas o curso da Lari está no nicho de maternidade e ela foi chamada para ensinar um quarto. É isso?
Isso, era um enxovalzinho para quarto montessoriano, para aquelas camas em formato de casinha que ficam no chão, com todo aquele método Montessori por trás do quartinho. E foi agora em março, nos dias 9 e 10, eu estive lá dando curso e ele já está disponível na plataforma da Educar para quem for assinante, quem quiser fazer o curso, quem tiver interesse, dá uma olhadinha lá.
Bacana isso. Quem tiver educar, então, vai lá dar uma olhada. Pelo que você falou, como você começou, foi até tranquilo. Você tinha um emprego, aí você começou a fazer suas peças, enfim, e deu. Foi indo e deu no que deu. Acabou largando tudo. Em algum momento desse processo, você ficou com medo? Se você ficou com medo, em que ocasião?
Nossa, fiquei com muito. Lá no começo eu já fiquei com medo, porque eu sabia, né, que eu tinha um rendimento já com as minhas costuras, mesmo trabalhando à noite nos finais de semana, mas eu tinha aquela segurança da carteira assinada, né? Eu tinha todos os benefícios, eu tinha férias, eu tinha 13º. E eu sabia que para eu ter tudo isso com as Josefinas, eu iria precisar trabalhar muito, às vezes até continuar nesse mesmo ritmo de trabalho, trabalhando o dia todo, às vezes à noite, final de semana, para ter esse rendimento. Então, foi natural para mim seguir esse caminho porque eu já tinha me apaixonado muito, eu sabia que era isso que eu queria fazer. Eu até então não tinha me descoberto ainda, eu tinha 26 anos. E não sabia o que eu amava fazer na minha vida. Então foi quando eu descobri, que era pela costura, eu falei: não, é isso que eu vou me dedicar. Se é para eu trabalhar e deixar meu suor em alguma coisa, vai ser nisso e esse negócio vai ser para mim. Mas tive medo de largar a segurança do meu emprego para começar a costurar. Depois tive medo de deixar uma coisa certa, que eu já tinha bastante encomenda pelos acessórios, eu atendia bastante aqui em Ponta Grossa, na minha cidade mesmo. Migrar para os enxovais, que já ir para eu ter uma demanda legal, eu já teria que mesmo despachar para o Brasil todo. Tive medo disso também. Durante o processo, durante o crescimento do ateliê, são vários medos que a gente enfrenta nesse caminho. Medo de contratar alguém quando o negócio está crescendo, medo de não saber administrar o teu negócio, medo de trabalhar demais e perder tua vida particular, que já aconteceu muito comigo também. Eu ainda trabalho bastante nesse sentido para não deixar o ateliê tomar conta da minha vida 100% assim, mas é uma constante evolução assim, tá sempre com medo, mas eu acho que o legal da gente é encarar esses medos e saber que a gente tem condição de encarar esse medo e continuar. Aparecer algum desafio, vai embora. Tenta, se não der certo, dá um passinho para trás.
Mas aí a Lari já deu trocentos spoilers de episódios que a gente pode ter, né? E se tudo der certo, a gente vai gravar todos eles. A grande questão que eu trouxe você aqui é porque, como você mesmo disse, você está há 8 anos no mercado, eu estou há 12, e a gente sabe que a gente chega numa maturidade do negócio em que, tudo bem, tem projetos novos, alguns desafios, algumas coisas que a gente quer fazer, mas no seu caso, você teve um reconhecimento diferente, que foi ser chamada para educar, para dar um curso na plataforma deles. Mas eu sei que você não é professora, que você não dá curso, e aí apareceu essa proposta. A grande curiosidade é: você tremeu na base? Você ficou como?
Nossa, demais! Eu acho que foi um dos maiores medos que eu enfrentei já, porque na hora que eu recebi o convite, eu fiquei muito feliz, muito, muito feliz. Foi meu marido que me avisou, dei pulo dentro do ateliê, abracei minha irmã que trabalhava comigo na época. Mas isso eu acho que durou 1 minuto, porque aí eu falei assim: meu Deus, o que que eu vou fazer lá? Como que eu vou aceitar um convite desse, sendo que eu nunca dei aula, eu nunca ensinei nada? A primeira coisa que eu pensei foi: eu sei para mim, como que eu vou passar isso para os outros? E tremi muito, meu Deus, foi bem desafiador. Eu demorei uns 2, 3 dias assim, sabe? Me recolhi, conversei, pedir conselhos. E no final das contas, o que me motivou mesmo a aceitar o convite foi a minha irmã, a Letícia, que falou para mim assim: menina, você me ensinou do zero. Fazem 3 anos que eu tô aqui e eu costuro bem pra caramba hoje, porque ela é super modesta. Ela falou assim: você me ensinou tudo, eu sei tudo que é de costura por causa de você. Você ensina super bem, pare de ter medo disso, porque o meu medo era justamente esse, Fabi, de eu saber para mim, de eu fazer as coisas para Josefinas, colocar os detalhezinhos, o jeitinho de costurar, eu sabia tudo para mim. Aí, como que eu ia passar isso para outras pessoas? Bateu uma insegurança muito grande, assim, sabe? De realmente não conseguir passar o que eu sabia, de chegar lá na frente e travar, né? De não saber mesmo ser didática a ponto de passar para as pessoas. E também tive medo de não agregar, de ter um conteúdo que não chamasse a atenção das pessoas. Nossa, foram vários os medos, de travar, de o conteúdo não ser legal, trocar o certo pelo duvidoso. Na verdade, não troquei, né? Porque eu continuo com a Josefinas, o ateliê é o meu. É o meu xodó, não tem intenção, migração, parar de trabalhar no ateliê. Mas esse convite para ser professora, para passar, eu acho que foi um dos mais desafiadores mesmo. E eu pensei em não aceitar. Eu fiquei com tanto medo, que eu falei: não, não vai dar certo. Mas aí depois que a Letícia me falou e deu pensar, do João, meu marido, falar para mim: Larissa, se você não aceitar, se você não testar e ver como vai ser, você vai se arrepender depois. Então é melhor você ir fazer do teu jeitinho, do jeito que você sabe fazer, ir lá e tentar ensinar as meninas. Se você não se sentir bem com isso, se você achar que não agregou, você volta, não, não vai acabar o mundo, né? São 3, 4 meses de trabalho, mas o mundo não vai acabar. E nossa, eu fiquei muito pilhada, muito nervosa, mas sabe, Fabi, que depois que passou, assim, que eu terminei de assistir o curso mesmo essa semana, porque eu ainda não tinha conseguido assistir ele todo. Falei assim: nossa, foi bacana, assim, sabe? Eu consegui, me expressar bem, tenho recebido um feedback muito legal, muito bonito das meninas, sabe? Choro até às vezes com as coisas que elas escrevem para mim. E eu me senti muito bem fazendo isso. E graças a Deus que eu fui, porque na verdade eu descobri uma nova, mais uma paixão, assim, é um leque, mais um leque que abriu para Josefinas e quem sabe para frente a gente consiga trabalhar com isso também. Mas foi, nossa, o maior medo de todos.
Cara, você falou muito uma coisa que eu gosto de falar para as pessoas também, que é que custa tentar. Tudo bem que no seu caso ainda era, tipo, uma equipe gravando, muita gente envolvida e tal, mas na maior parte das vezes é muito simples assim. A gente se paralisa por umas coisas tão bobas. Que custa tentar fazer uma peça piloto? Ainda mais quando envolve coisas que não tá falando de grandes quantias financeiras e tal. Você simplesmente tem que ir lá e com medo mesmo, colocar a cara a tapa e se testar, se arriscar, enfim, fazer a coisa acontecer. Esses são os grandes desafios, né? E nisso que você falou, que eu achei mais legal assim, também o apoio, né, que você teve, que você falou do seu marido, da sua irmã e tal. Você se cercar dessas pessoas é muito importante, ter essas pessoas que entendem o que você faz, que apoiam o seu trabalho. Como é que é isso na sua família? Como é que é isso nas pessoas, nos amigos? Como é que isso funciona? Tem mais gente que te apoia ou não?
Nossa, é super importante mesmo. Eu fico até bem chateada quando eu recebo recadinhos ou mensagens de amigas, colegas artesãs que falam que é difícil, que não tem o apoio da família. Graças a Deus eu sempre tive o apoio da minha família, sabe, Fabi? A minha mãe foi. Ela fala que ela é a sócia majoritária da Josefinas, porque A primeira máquina de costura que eu tive, né, que eu tenho ainda, foi ela quem me deu e eu nem sabia costurar. Ela até me questionou, falou: "Menina, o que que você vai fazer com uma máquina de costura se você não sabe costurar?" Falei: "Mãe, vou aprender." E ela me deu a máquina de presente porque sabia que eu ia aprender a costurar e que eu ia me virar com aquela máquina. Então, a minha família toda, assim, sabe, Fabi, eu não posso. Claro, teve momentos que algumas pessoas da família achavam que, por exemplo, eu tava. Que era um hobby, assim, sabe? Não levavam a sério o meu trabalho. Então, coube a mim fazer todo mundo enxergar que era de verdade, que era para valer. E hoje, nossa, todos eles são super fãs das Josefinas, participam das coisas, assistem, assistiram o curso. Fiz uma live esses dias pela primeira vez. Eu acho que metade das pessoas que estavam presentes na live eram da minha família. Então, meu marido, meu Deus do céu, se não fosse todo o apoio que ele me deu, eu nunca teria largado meu emprego fixo, sabe? Ele sempre me passou muita segurança, assim, ele sempre acreditou muito em mim. Ele falava: "Larissa, teu trabalho é lindo. Vai embora que vai dar certo." João, minha irmã, minha mãe, minha sogra, minhas cunhadas, meu Deus, todo mundo da família e também muitas colegas e amigas artesãs, assim, que eu acho que é bem importante a gente estar tá sempre unida, assim, sabe? Nesses 8 anos de Josefinas eu fiz várias amizades virtuais, assim, tô tentando desvirtualizar elas já, com algumas eu já consegui. Mas o apoio dessas pessoas também de dentro do artesanato, de dentro da costura, sempre me impulsionaram. E eu acho que é muito importante a gente ter essa base firme, assim, sabe, para ter o que você falou mesmo, para motivar, para dar pezinho, para impulsionar a gente. E para quem não conhece a nossa história, como que eu e a Fabi a gente se conheceu, nós fizemos um curso juntas, há 2 anos atrás, né, Fabi? Sobre empreendedorismo, negócios criativos, assim. Desse curso surgiu um grupo maravilhoso de mulheres lindas, empreendedoras, cheias de força, de garra. E esse grupo de WhatsApp tem muita, muita gente bacana lá. Se chama Astronautas em Órbita. E eu queria mandar um beijo muito grande para essas meninas, porque elas são inspiração para mim, tenho certeza que para você também, né, Fabi? Sempre compartilhando conteúdo, sempre uma dando a mão para a outra, quando uma está baixa astral, as outras vão lá e levantam. Dúvidas sobre negócios, dúvidas sobre criação dos filhos, dúvidas sobre tudo, você tem a solução nesse grupo. Vocês são maravilhosas, meninas. Um beijo da astronauta aqui para vocês e da Fabi também, né, Fabi?
Sim, beijo meninas! O apoio do grupo é sempre muito importante para a gente estar aqui. E bom que você falou nisso, porque no ramo do artesanato a gente tem também problemas, não é tudo romântico, tudo lindo, todo mundo faz por amor, todo mundo se ajuda. Não é, é como a vida real em qualquer lugar. A gente tem pessoas que ajudam e tem pessoas que não ajudam. Então eu acabei descobrindo as pessoas e formei esse círculo de apoio, que eu acho que todas que estão ouvindo a gente tem que fazer. Se a pessoa te apoia e não é apoiar, não é falar, ai, tá lindo, amiga e tal. Não, mas quando não tá bom, falar, olha, não tá bom, era melhor que você fizesse tal coisa e tal. Ter uma relação de troca, né? De torcer, de apoiar, enfim. Cerquem-se dessas pessoas, criem essa rede de apoio, porque ela é muito importante para na hora das dificuldades e também na hora de comemorar, né? Ter com quem, enfim, quem comemore junto com você também é muito bom. E aí, aproveitando que você está aqui, quando eu falei sobre nicho lá no Santa Bagunça, lá na minha página do Instagram, eu citei você como exemplo, porque eu percebo também que tem muitas pessoas que quando descobrem que para empreender, né, tem que escolher um nicho. E parece que tem que escolher entre a cruz e a espada, né? Fala, não, parece que não, que você vai se limitar. E eu vejo as Josefinas, né? E citei você exatamente porque você escolheu o nicho de maternidade, você escolheu quarto infantil, mas você tem tantos produtos, tantas técnicas envolvidas, né? Você mexe com feltro, você mexe com costura, você mexe com pet, com aplique, boneca, tem aquelas guirlandas, enfim, tem tanta coisa.
Fala como é que é isso para você?
Eu acho um medo bobo, sim. É, você ter que se limitar a um nicho com um produto só. Mas para mim é muito fácil falar isso, né, Fabi? Porque, como você mesma disse, o meu nicho é maternidade. Dentro da maternidade é muito amplo isso. Eu tenho só dentro do quarto eu já tenho vários itens que eu posso trabalhar. E eu optei por ser assim, no sentido de agregar valor ao meu negócio, trazer a mamãe para Josefinas e poder atender ela em várias frentes, que ela encontre tudo que ela precisa dentro do ateliê. E claro, buscando sempre agregar um valor no meu produto, pela mamãe tá fazendo o enxovalzinho completo ali comigo. Mas eu acho assim que vai muito do perfil de cada pessoa mesmo, de quem está empreendendo e do que busca para o seu negócio. Eu gosto dessa ideia da mamãe vir para o ateliê e eu consegui atender ela em várias frentes. Mas dentro dessas várias frentes, se eu quisesse, eu poderia limitar o meu trabalho, eu poderia trabalhar só com porta-maternidade ou só com o berço mesmo, que é até mais fácil porque não quebra a minha produção. Né? Porque só de você sair da máquina para você fazer um quadrinho, bordar um quadrinho à mão, você já deu uma quebrada no ritmo. Então, eu sei que tem ateliês que só trabalham com a parte da confecção mesmo, na máquina industrial, linha de produção, assim, sabe? Sem ter essas quebras. Eu optei por trabalhar vários produtos dentro do meu nicho, mas eu acho que vai mesmo do perfil de cada um, assim, se identificar o que você gosta de fazer. A principal ferramenta, a principal técnica que você tem que usar, e você já falou isso também, experimentar. Você tem que experimentar tudo. Se você está no nicho e dentro desse nicho você consegue trabalhar cinco produtos, teste os cinco produtos para ver o que que você gosta de fazer, para ver o que que tem um valor agregado melhor, o que vai te trazer um retorno financeiro melhor. Compensa para você fazer os cinco produtos? Ou compensa para você fazer dois produtos só porque eles são rápidos, eles se complementam e você consegue trabalhar numa linha de produção? Eu não conseguiria trabalhar assim, porque eu gosto de trabalhar as várias técnicas. Eu gosto de bordar, eu gosto de costurar, eu gosto de desenhar, eu gosto de fazer várias coisas. Então, eu tento implementar tudo isso dentro do meu negócio. Vai ter uma hora que eu não vou conseguir fazer mais? Vai, eu tenho certeza absoluta que vai chegar um produto ou outro e eu não vou conseguir agregar no meu trabalho. Mas se eu não conseguir agregar no meu trabalho, eu vou conhecer uma artesã que sabe, que vai agregar, eu vou fazer indicação daquela artesã. A cliente vai fazer o quarto comigo e vai até a outra artesã que é especialista em fazer lembrancinha, por exemplo. Eu acho que para você também, não sei, eu vejo dessa maneira, você também tem uma gama de produtos muito grande. Eu fico muito feliz em atender vários. Eu tenho certeza absoluta que você também fica muito feliz em fazer vários. Se você tivesse que escolher um produto só e trabalhar só com ele todos os dias, você também não conseguiria, né, Fabi, sair dessa. Sair é como se fosse uma rotina. Eu não gosto de ter rotina, eu gosto de cada dia fazer uma coisa diferente lá no ateliê. Até por isso que eu trabalho sob encomenda, que eu não lanço coleções. Porque eu gosto de atender cada mamãe especificamente do jeitinho que ela quer. E eu acho que vai muito do gosto, do perfil mesmo de cada artesã, de cada empreendedor. Escolher seu nicho, dentro do seu nicho, escolher os produtos que gosta de trabalhar.
Concordo com o que você falou. Às vezes eu tenho a impressão que as pessoas acham que nichar é micronichar, é escolher uma única técnica ou um único produto. E eu vejo que você conseguiu entender o que é fazer um nicho e crescer nesse nicho, e por isso que eu te trouxe de exemplo, para ver se as pessoas entendem. Nichar nada mais é do que ser referência em alguma coisa e que você consiga comunicar. E é muito mais simples comunicar que você pode ser referência daquilo quando você trabalha com menos produtos. Não só com menos produtos, mas com menos diversidade de ação, né? Tipo, não dá para trabalhar com produto para bebê e produto para adolescente e decoração de quarto de casal, porque você acaba não sendo referência de quase nada. As pessoas não conseguem te indicar. Mas isso não quer dizer que você não possa escolher fazer decoração para casa e dentro disso ter pano de prato, ter quadros, enfim. misturar, né? Tentar misturar coisas, ou então escolher só fazer quadros. E dentre os quadros ter, sei lá, desde quadro para criança, com técnica de marchetaria, com técnica de patchwork, com, enfim, com todas as técnicas que você puder explorar, só que dedicada a um tipo de produto, mas não que você vai repetir aquilo como uma máquina, que é o que as pessoas evitam.
Verdade, Fabi. Eu acho que é muito isso que você falou mesmo. É, eu também gosto de fazer várias coisas. Tem muita coisa que eu gosto mais de fazer do que ficar só na máquina costurando. Por exemplo, eu sou apaixonada pelas bonecas. É, a Josefina Doll é fruto dessa paixão. Eu ainda tenho muitos sonhos, porque eu sou bastante sonhadora, assim, sabe? Eu tenho muitos sonhos para ela, para Josefina Doll, para a bonequinha que eu desenvolvi aqui para Josefinas. Só que hoje. É, eu não posso trabalhar só com ela, porque não é ela que vai sustentar o meu negócio. Eu percebo disso tudo que você está falando assim também, que às vezes a gente fala para as pessoas, nossa, você tem que experimentar para ver o que você gosta de fazer. Sim, tem que experimentar, mas às vezes as pessoas se perdem experimentando. Experimenta tanto, 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 que aí não sabe o que vai fazer. Então, é interessante você sim experimentar, mas sim você conseguir identificar, você ter uma crítica, você fazer uma autoavaliação, para ver se está legal aquele trabalho, se você vai conseguir agregar valor nele e se ele vai te trazer o que você precisa. Você precisa da renda, você precisa fazer o teu negócio girar. Então, levem como exemplo esse da Josefina Doll. Eu gosto de fazer boneca. Se eu pudesse, eu faria só boneca. Mas não é isso que eu posso fazer hoje no meu ateliê. Eu não posso viver só de fazer a boneca, a Josefina Doll. Eu preciso trabalhar muito nela ainda. Ela vai fazer 2 anos agora, o protótipo, né? Porque de lá eu venho melhorando ela ainda. Eu pretendo desenvolver uma coleção, eu pretendo fazer várias coisas com essa boneca, mas é uma coisa que eu vou estudando e vou fazendo com o tempo. Então, eu já vi que é uma coisa que eu gosto muito, mas eu sei que não é isso que vai sustentar meu negócio agora. Ter essa autoavaliação, ter essa, sabe, essa autocrítica. Experimente sim, mas não perca 1, 2, 3 anos da tua vida experimentando. É, vá, veja o que você é boa para fazer, o que você realmente é boa para fazer, o que as pessoas reconhecem isso em você. Invista nesse nicho. E dentro desse nicho, veja o que você consegue fazer de produto. É importante a gente salientar isso, porque tem muita gente que fica perdida aí nesse meio, né, Fabi? É, mas era só mesmo para complementar um pouquinho do que você estava falando.
Bom, as dicas não são segredos, né? Cada um tem que ir, seguir seu caminho, enfim. E tudo isso que você falou é muito válido para qualquer um que queira começar qualquer coisa e queira, né, permanecer nesse negócio. Bom, eu podia ficar horas conversando com você. Vamos repetir isso, mas eu queria agradecer. Eu vou fazer um momento bagunça fofa. Eu quero agradecer muito você por ter topado sem nunca ter ouvido nada. Primeira tentativa, primeiro, né? Primeiro episódio, primeiro tudo. Ela não ouviu nada, nada e topou. E foi super legal. Então eu queria te agradecer muito. Queria que você voltasse outras vezes. E agora é só a hora de fazer seu publi, deixa o contato, como é que as pessoas te acham, falam com você. Fica à vontade para falar o que você quiser.
Ai, vamos, Fabi, adorei, adorei demais. Muito obrigada pelo convite. Precisando em outros temas, eu sou muito faladeira, acho que deu para perceber, né? Eu gosto bastante de falar, então, se você quiser me convidar de novo, vou ficar muito feliz em voltar. Obrigada mesmo, foi uma honra estar aqui contigo. E vocês podem me encontrar, meninas, no Instagram josefinas.laridias. É, lá tem o link para vocês me chamarem no WhatsApp. Quem quiser, conversar, tirar dúvidas, estou lá à disposição. Adoro interagir com outras artesãs. Eu acho que a gente aprende muito uma com a outra. Então, no que eu puder ajudar, estou lá. É só me chamar. É, vem seguir a Josefinas. Tem muita fofura lá. Vocês vão gostar. E é isso, Fabi. Muito obrigada. Ah, gente, quem for assinante da Educai e quiser. É, fazer isso também, prestigiar o meu trabalho, ir lá lá no site da Educai, assisti o curso, ele chama Quarto Enxovais para Bebês, Quarto Montessoriano com Larissa Dias. Meu nome, tá? Eu não sou a Josefina, apesar das pessoas, sabia, Fabi, dessa que as pessoas me chamam de Josefina. Mas eu sou a Larissa, gente. E é isso. Muito obrigada, Fabi. Um beijo, sucesso para você. Tenho certeza absoluta que Bagunça Boa vai alcançar muitas e muitas e muitas artesãs, nesse mundão. Obrigada, um beijo e sucesso.
Chegamos ao final do primeiro Bagunça Boa, o podcast que vai fazer com que você tenha cada vez mais crises existenciais no artesanato. Agradecemos a sua audiência hoje e sempre. E para melhorar a nossa comunicação, eu vou deixar lá no Instagram, @adonadabagunça, um post escrito Bagunça no Divã, com o episódio de hoje, Medo de Começar. Lá você pode deixar seus comentários, o que que vocês acharam, coisas que vocês querem ver por aqui. Por favor, haters, não apareçam. E podem também deixar perguntas, para que no próximo episódio apareça no quadro Bagunça no Divã, onde eu irei distribuir o melhor chicote grátis do ramo. Vou trazer aqui as suas perguntas e vou responder com a máxima sinceridade possível. Nos vemos no próximo. Até. Tem alguém aí?